O PSD apresentou em reunião do Executivo Camarário um requerimento com o intuito de apurar para onde foram algumas das verbas concedidas ao Centro Cultural e Desportivo do município de Tomar, que terão sido gastas noutros fins. António Feliciano.
O Partido Social Democrata quer explicações sobre o polémico processo em torno do Centro Cultural e Desportivo da Câmara e SEMAS de Tomar. A situação é de tal forma grave que poderão estar em causa os crimes de peculato e ou falsificação de documentos. É nesse sentido que houve registro para a presença dos inspectores do Tribunal de Contas na autarquia nabantina, principalmente para ser avaliado o processo de transferência de verbas, subsídios, do município para o citado CCD, entidade formada por funcionários da autarquia e que tem por norma a realização de atividades culturais e desportivas para os próprios e respectivos familiares, entre outras iniciativas. Dada a complexidade do assunto, que deverá chegar mesmo ao Ministério Público, os vereadores do Partido Social Democrata apresentaram um requerimento onde deixam em aberto a possibilidade de o Centro Cultural e Desportivo estar a desviar os montantes que lhe são atribuídos para outros fins, sendo que a vereadora Célia Boné questionou diretamente a presidente Anabela Freitas sobre a suposta ilegalidade deste conjunto de processos, perguntando até se a autarca tinha conhecimento de tudo isto e se ocultou estas eventuais irregularidades. Anabela Freitas irá agora responder a esse requerimento.
A proposta de concessão de um subsídio a esta associação, apresentada em reunião de Câmara, foi votada favoravelmente pelos vereadores do PSD. Nós entendemos que na altura não foi disponibilizada toda a informação relevante para o processo de decisão. Vemos-nos agora confrontados com esta deliberação favorável que efetuámos e que nos pode responsabilizar a todos. A associação tem recebido subsídios frequentemente por parte da Câmara, quando, pelo que parece, já tinham conhecimento que estes montantes estavam a ser utilizados ou desviados para outros fins que não aqueles do objeto da própria associação. Assim, a partir desta data, vamos ter que ter uma atitude de precaução em relação às informações que nos são prestadas para depois podermos decidir em reunião de Câmara. Se nós, a partir de agora, só vamos poder votar favoravelmente pedidos de subsídios que venham acompanhados de parecer do chefe de divisão, onde conste inequivocamente que aquela associação ou entidade cumpre todos os requisitos legais, ou seja, que está apta a receber apoios municipais de acordo com aquilo que é estabelecido por lei. Gostaríamos também de ter conhecimento qual foi a justificação que a senhora Presidente encontrou para continuar a ceder subsídios, se é que de facto a associação está irregular. Se a senhora Presidente sabia ou não desta situação ilegal, se é que ela existe, volto a referir, e se nos ocultou esse facto sabendo o que se estava a passar.
Os recentes episódios de violência que ocorreram no bairro 1º de Maio em Tomar foram motivo de análise no recente Conselho em Revista, programa da ERTE, que conta com os comentários de António Alexandre e António Paiva. Recorde-se que esteve em causa uma sucessão de disparos em plena luz do dia, sendo que os projéteis destruíram parte de um automóvel que ali estava estacionado, felizmente sem feridos alimentar. A Polícia de Segurança Pública ainda continua a proceder a investigações. António Alexandre, por exemplo, diz que Tomar é uma cidade de paz, sem grandes sobressaltos, catalogando por isso este caso como muito estranho, mas diz que houve uma linha vermelha que foi ultrapassada.
Mas há muitas entidades que podem intervir e ajudar nestas coisas, e eu julgo que estão a fazê-lo, e eu espero que isto tenha sido um episódio que não se repita, porque não é bom para ninguém, até porque não é, sobretudo, não é bom que se comece a levantar suspeição em relação a pessoas, e só porque elas são daqui ou dali, ou vivem aqui ou vivem ali, isso é muito mau. Eu julgo que nos anos todos que nós andamos por aqui, e pessoas já como todos nós, os três estamos aqui no estúdio, já temos idade suficiente para ter vivido em Tomar estes anos todos e perceber que é possível que as pessoas convivam de todos os estratos, de todas as naturezas, e tem isso acontecido com muita normalidade e com muita naturalidade. E é isso que se deseja. Espero que este episódio seja um episódio que seja enquadrado pelas entidades policiais num sentido, porque a gente também não podemos ignorar que existem pessoas que têm uma tendência sistemática para andar fora da lei e cometer até crime. E o crime tem que ser tratado e a justiça tem que tratar esses casos e essas pessoas de acordo com a natureza das coisas. Depois há a parte social que também tem que acompanhar e ajudar, mas isso, a parte criminal, isso aí tem que haver justiça, e portanto tem que haver justiça, e isso também existiu sempre. E também os tribunais, as polícias interviram e as pessoas são colocadas no sítio certo, basta a alçada da justiça e com as penas que a justiça dá. Portanto, tem que ser tudo tratado, a comunidade existe para isso. Agora, houve aqui uma linha vermelha que saltou, usando a terminologia. Essa linha vermelha tem que ser reposta.
Por sua vez, António Paiva defendeu Tomar como um concelho seguro, justificando esta análise com o facto de não haver um local na cidade onde qualquer pessoa se sinta insegura só por lá passar.
Nós não temos um lugar em Tomar onde um cidadão normal não possa passar em segurança. Ou seja, não é porque existe o bairro 1º de Maio ou porque existe a zona do Flecheiro que qualquer cidadão não possa atravessar este espaço em segurança. Felizmente, nós em Tomar temos boas condições para a segurança de qualquer pessoa. Você vai andar a pé, dar uma volta a passear ao fim do dia, pode passar no bairro de 1º de Maio, que é seguro. Ora, isto é fundamental que se mantenha. Agora, também lhe vou dizer uma coisa que acho que é importante fixar aqui, que é, o comandante da PSP, no meu tempo, e foram um ou dois ou três, mas um em especial, disse-me uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é, ciclicamente há problemas em Tomar, que estão muitas vezes associados a pessoas que não deveriam estar, digamos, para usar o termo, soltos. Ok, e portanto, eu estou a dizer isto muito por o seguinte.
São pessoas que têm problemas já com a justiça.
Exatamente. Estou a dizer isto muito por o seguinte, porque eu aqui há, não sei, há muito pouco tempo fui dar uma volta e efetivamente vi dois polícias a tentarem, digamos, acalmar uma rixa no bairro 1º de Maio, ali ao lado da capela. E estava já um jovem com sangue no nariz, etc, etc. E agora até vou tentar estabelecer o paralelo com aquilo que aconteceu lá embaixo no Sporting, não é? Em que também houve um indivíduo que ficou com a testa marcada. Não interessa se era jogador de Sporting ou deixava de ser, ou se ganha muito dinheiro ou ganha pouco. O que interessa é o seguinte, é... Houve uma rixa lá embaixo e quem esteve a intervir e quem bateu no tal que ficou com a marca na cabeça esteve em prisão preventiva. Esta rixa que eu lhe estou a falar foi tudo acalmado e ninguém foi para prisão preventiva.
A constante alteração das normas para a atribuição de nomes de ruas e números de porta verificadas ao longo dos últimos anos colocou no campo da ilegalidade a maioria das ruas e respectivos números de polícia, particularmente nas freguesias de Tomar, onde presentemente as designações e a numeração existente está ilegal. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Cristóvão, deu conta desta situação na última reunião do Executivo Camarário e referiu que a Câmara tem vindo a encetar processos no sentido de normalizar a situação.
Porque, de facto, há imensas situações, um pouco por todo o concelho, não só aqui na cidade ou na zona da cidade, mas por todo o concelho, de muitas situações que, noutros tempos, acabavam por ir sendo resolvidas, até porque tanto os carteiros como outras instituições acabavam por, enfim, informalmente ir resolvendo, mas a verdade é que isso não legalizava as situações. E, entretanto, há regras mais apertadas a nível também nacional e as próprias instituições, a começar no CTT, mas também no Instituto Nacional de Registro e Notariado, têm vindo, a apertar as regras. E qual é a questão base? É que a maioria, podemos dizer que uma boa maioria dos nomes de ruas, começa logo no nome das ruas, existentes no concelho, alguns também na cidade, embora na maioria da cidade esteja resolvido, mas também na cidade, e depois praticamente tudo o que está fora da cidade está ilegal, no sentido em que nunca houve uma decisão formal de atribuir aquele nome de rua, ou, enfim, iam sendo dados informalmente, às vezes pelos próprios presidentes junto, outras vezes pelos moradores que começavam a chamar aquele ou este nome àquela rua, às vezes até punham lá a placa e digamos que ia ficando ia-se assumindo, mas nunca houve uma decisão formal. E a decisão formal é, como dizia, a Assembleia Municipal tem que propor à Câmara Municipal para uma determinada rua a atribuição de um determinado nome e só aprovado aqui por este órgão é que ela passa a ser formal. Ora, como essas decisões não existem, dá uns tempos esta parte, algumas instituições, nomeadamente o Instituto Nacional de Registros e Notariado, começou a pedir precisamente a formalização dessas situações. E, portanto, aquilo que temos vindo a fazer é realmente tentar fazer o levantamento praticamente do concelho todo, para tentar, aos poucos, mais ou menos freguesia a freguesia, começar a regularizar as situações.
Como referia ainda o vereador Cristóvão, qualquer alteração que venha a ser introduzida vai implicar consequências para as pessoas que terão depois pela frente a tarefa de atualizar, junto de diferentes organismos, as suas moradas. A situação verificada com os números de polícia assume, neste aspecto, contornos mais complicados.
Quando chegamos aos números de polícia, a coisa complica um bocadinho ainda mais, porque, de facto, ao longo dos anos foram acontecendo muitas coisas. Havia até juntas de freguesia que deixavam as pessoas escolher o número. Enfim, era assim, buscavam lá a junta e olha que número é que você quer, e havia juntas que faziam assim. Portanto, ao longo dos anos fez-se muita coisa e agora, de facto, há este problema. Outras que faziam o correto, que era, há uma rua, começa-se numa ponta e de um lado é ímpar, do outro lado é par, e até já deixavam mais ou menos os lotes pelo meio para que, se entretanto um lote fosse ocupado, já lá estava o número de reserva, mas outras não, deram um número sequencial, mas sem deixar, digamos, previsto os espaços entre os números atribuídos. Enfim, há muitas situações e o que nós estamos realmente a fazer é tentar, realmente, pegando numa ponta, a fazer esse levantamento todo e a tentar o mais possível resolver, sabendo também, ao mesmo tempo, que também não é conveniente fazer muitas alterações, porque as alterações que se venham a fazer, algumas vão também que ser feitas no sentido de regularizar, mas mudanças de nome de rua ou mudanças de número de polícia, obviamente que acrescem burocracia para o cidadão, não é? Porque vai ter que depois mudar toda a sua documentação, seja no banco, seja portanto, na conservatória, seja onde for, nas múltiplas situações, e portanto nós estamos a fazer este trabalho. Como dizia muito em, aqui pelos nossos serviços técnicos, mas numa relação muito estreita com os presidentes de junta, tentando resolver, mas também ao mesmo tempo sem complicar demasiado a vida às pessoas. Portanto, e são mesmo muitos, muitos casos no Conselho que estamos a tentar resolver. Isto vai demorar o seu tempo, porque está-se a fazer plantas novas de rua para a generalidade das situações, portanto estamos, como dizia, a trabalhar isso com os presidentes de junta, portanto os presidentes de junta também a identificar quase rua a rua da sua freguesia os nomes das ruas e os números de polícia. Enfim, é um trabalho demorado, mas que, enfim, esperamos o mais possível que, ao chegar ao fim, pelo menos ele corrija esta questão, que são repare, não são de 2 nem 3 anos, são de dezenas de anos.
Os deputados do PSD, eleitos por Santarém, questionaram o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a propósito de mais um veto do Tribunal de Contas a um contrato do Hospital de Santarém, desta vez relativo ao fornecimento de refeições por falta de recursos próprios disponíveis, o estrangulamento que o Ministério das Finanças provocou ao Serviço Nacional de Saúde e os constantes atrasos nos pagamentos aos hospitais criaram a situação embaraçosa para todos, que vem colocar a nu o subfinanciamento dos hospitais e do SNS. A complacência do Primeiro-Ministro e do Ministro da Saúde são cada vez mais indisfarçáveis e cada vez menos desculpáveis. Esperam os deputados do PSD que o Governo assuma a sua responsabilidade pela forma trágica como o Ministério das Finanças tem estrangulado financeiramente o Hospital Distrital de Santarém, prejudicando o seu desempenho, reduzindo a prestação de cuidados de saúde e pondo em causa a saúde dos cidadãos. Sublinha o texto assinado pelos deputados Duarte Marques, Nuno Serra, Teresa Leal Coelho, Fátima Ramos e Isaura Pedro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a análise mensal da NERSAN, Associação Empresarial do Distrito, a criação de empresas na região voltou a ser liderada por Santarém. Na análise mensal à criação de sociedades no Distrito, o Conselho de Scalabitano volta a liderar no mês de maio. No universo das 95 empresas criadas no passado mês, Santarém contribuiu com 16 sociedades, seguindo-se Benavente com 12 e Orém com 11. Na tabela segue-se o Conselho de Tomar, com a criação de 8 sociedades, Rio Maior com 7 sociedades, Almeirim 6, Abrantes Alcanena e Salvaterra de Magos com 5 cada e o Conselho de Corus com 4. Os Conselhos do Entroncamento, Gouguém e Torres Novas, criaram 3 sociedades cada um e os do Cartaz, Chamusca e Ferreira do Zêzere contribuíram com 2 sociedades. Mação criou uma empresa no mês de maio. Ao contrário de abril, mês em que todos os Conselhos criaram sociedades, maio não apresentou qualquer criação de sociedades nos Conselhos de Alpiarça, Constância, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Relativamente aos setores de atividade, destacam-se no mês de maio a criação de empresas no setor da imobiliária, com um total de 7, seguindo-se o setor da construção civil, do comércio de veículos automóveis ligeiros e do turismo, onde foram criadas 5 empresas em cada uma das áreas. Por fim, destaque para o setor das tecnologias informáticas, no qual foram criadas 4 empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os folclóricos camponeses de Prava, da freguesia de Paiavo, realiza a 24 de junho, aquela que será a 6ª mostra gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa contará este ano com mais de 30 pratos confeccionados por restaurantes tumarenses e cozinheiras amigas do grupo. Uma iniciativa que ocorre em paralelo com a 5ª concentração de tratores e mostra agrícola e industrial. Esta 6ª mostra gastronómica do Grão de Bico passa de novembro para junho e de Carrazete para a Peralva, como sublinha Nuno Fonseca, responsável pelo rancho folclórico Os Camponeses de Peralva, em declarações prestadas à ERTE.
Nesta altura pensámos juntar, e vamos experimentar, juntar o grão aos tratores. Isto porquê? Também é uma forma de termos um espaço maior. O ano passado vocês estiveram lá e foi um espaço bastante pequeno para tanta gente que esteve em Carrazeiro, não é? Aquilo, o espaço com o devido respeito é um espaço que tem uma particularidade. É a casa-mãe também da freguesia, onde as pessoas se juntam, mas o ano passado foi manifestamente pequeno para a quantidade de gente que se juntou, e ainda bem, no evento. Ou seja, tínhamos imensa gente. Começou a não haver muita condições de receber tanta gente. E este ano, ao fazê-lo na prova, temos, por assim dizer, forma de nos esticarmos um pouco mais. Espero eu que corra bem e que o São Pedro também nos ajude, porque este ano tem sido um ano um pouco atípico, ainda sem verão, mas espero que no próximo, não neste fim de semana, mas de domingo a 8 dias, que esteja um dia bom e que nós consigamos ter uma mostra gastronómica do Grão de Bico a superar a do ano passado, uma vez que já temos bastantes restaurantes que se associaram a nós e vamos ter cerca de 30 pratos diferentes de grão e de formas diferentes de confeccionar grão, e é isso também que faz com que tenhamos esta particularidade de mostrar também fora de, quer da freguesia, quer de Tomar, porque este evento já passou largamente as fronteiras do Conselho de Tomar. O ano passado tivemos gente do país inteiro, tivemos gente de Lisboa, tivemos gente de Coimbra, gente da Mielhada que veio de Torres Novas e da Feira da Golgã. Houve gente que estava, sabia que havia o evento, estava na Feira da Golgã, não conseguiu almoçar, veio à Pralva, neste caso a Carrazeda, almoçar e voltou para a Feira do Cavalo, porque era na altura do fim de semana grande do São Martinho. Este ano vamos fazê-lo em junho e vamos tentar divulgar, como o ano passado, esta atividade para que se crie novamente a tal dinâmica de virmos, ainda numa altura não muito quente, em finais de junho, antes do próprio verão, para divulgar aquilo que era uma leguminosa de excelência da Pralvi, que fez parte do nosso viver e do sustento desta gente.
Já é conhecida a programação da Festa Templária em Tomar, a realizar de 5 a 8 de julho. A festa vai começar na quinta-feira, 5 de julho, com a realização às 14h30 do seminário Ordem do Templo e a Defesa Territorial, iniciativa a promover no Convento de Cristo. Às 18 horas acontece a abertura oficial da Festa Templária, que vai ter lugar na Praça da República, e depois às 23 horas é a recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário, cerco que serve de tema base à Festa Templária. Sexta-feira, dia 6 de julho, às 10h30, há desfile templário infantil. As escolas do Conselho de Tomar participam neste desfile. Depois, às 20 horas, o jantar real no Convento de Cristo. Às 23, a recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário. Sábado, 7 de julho, às 10 horas, arrancam as visitas culturais, que se estendem depois por todo o dia. Às 22 horas, realiza-se o momento mais aguardado da Festa Templária. Tem sido assim todos os anos, com a realização do cortejo noturno e com a participação de largas centenas de figurantes a piado e a cavalo. No domingo, dia 8 de julho, às 10 horas, prosseguem as visitas culturais. A recordar que todos os dias há recriações no Centro Histórico, com danças medievais e de ofícios. Esta é uma organização do município de Tomar, Convento de Cristo, Direção-Geral do Património Cultural e Ministério da Cultura, Instituto Politécnico de Tomar, ADIRN, a OSNTH, Associação de Turismo Militar Português, a Tomar Honoris, Caminhos da História e Juntas de Freguesia do Conselho de Tomar. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.